Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. 1924 Logo que as deixaras a umbria cela do convento diz. Francisco de Paulo, e a porta se fechara sobre ele silenciosamente. Ângela, em obediência às suas ordens, ajoelhara-se defronte do oratório e começara a rezar. Na sua alma inocente não passava a ideia da responsabilidade que o esperava. Sem nunca ter saído à rua, sem conhecer Paris e os parisienses, não podia desconfiar sequer do que era nesse tempo ver um sermão pré-capela real, vislum de fronte do rei e da corte. Não sabia que nesse tempo, piedoso devasso, fazia-se da religião um prazer requintado, e que o púlpito era, como o palco ou palco, como o salão e o ombum, um meio de exibições de talento esquisito e complicações de arte. Não sabia, o pobre Ângelo, que o pregador do que menos precisava, nesse bom tempo do estilo equilibrado em cinco palitos, era de ser sincero e convicto, mas sim de terra e originalidade na maneira, graças e posição da frase, elegância nos gestos e naturalidade gaga e galante nos soluços e nos gemidos de pecador. Essa mistura do sagrado áspero com o profano mácio, do prazer aveludado com a devoção capitosa, produziu as célebres festas híbridas, que então se organizavam em uma das salas das Tulherias durante a quaresma, e as quais deram gamenhamente o nome de concertos espirituais. Luís XV gostava de presenciá-las, sentado a um cantre algumas formosas mulheres e bebendo vinho da Síria, que era o seu vinho predileto. Pestaneu e sorria para todos os lados. Liam-se versos ternos e religiosos, cantavam-se o Miserere, o De Profundis, o Stabate e outras coisas tristes, mas tudo com muita graça e requebros faceiros. Era o amor temperado com óleo cheiroso de Santa Luzia. Havia sempre para estrear no púlpito desses concertos, um ou mais jovens eclesiásticos, sempre moços bonitos quais, durante o sermão, serviam água rosada e licor de violetas. E o que dele se exigia era apenas vadoce, olhar meigo, dentes bem claros, lábios vermelhos em as rendas alvíssimas na camemisa e mãos brancas de unhas limpas. Às vezes criava-se uma bela reputação e fazia-se uma bonita carreira, só com uma palavra feliz ou com um gemido suspirado com chiste em ocasião oportuna. O acaso era que as gentis devotas se impressionassem. E só se falava meia voz, se o namorava meio sorriso, e só se andava lentamente aos pulinhos, abafando os passos nos arminhosos tapetes a que Pompadour deu o seu nome. Ângelo, coitado, nada conhecia disso nem por notícia sequer, como igualmente não conhecia o outro gênero de pregadores, não menos comum nesse tempo, o do pregador terrível, de pulso forte e cabeça dura, que ia para o púlpito de cassete escondido debaixo do capote, e cujos sermões eram por via de regra uma descarga política e uma tremenda descompostura contra o partido dos jansenistas ou contra o partido dos molinistas, conforme a filiação do orador, e que, em geral, acabavam também por soluços e gemidos, mas esses agora bem sinceros e bem reais, e grossa pancadaria no átrio da igreja. Até certa. Ângelo chegou a acreditar que o mundo se resumia no seu convento e que minha humanidade se compunha apenas daquela meia dúzia de frades, ingênuos e quase santos que ele conhecia. Oséas, com um cuidado enorme, um zelo de guarda do paraíso, isolava-o dos seminaristas e dos empregados do seminário, e lhe não deixava cair nas mãos a mais inofensiva página de qualquer livro que não fosse religioso. E, no entanto, Ângelo era dotado de um poderoso talento de assimilação e devorava sofregamente tudo, bom ou mal, que lhe davam para ler. As matérias religiosas que plantaram no fundo do seu espírito desabrocharam logo, produzindo uma intrincada floresta de filosofia teológica, que abismava aos próprios seus professores. Aquela criança, diziam estes, estava destinada a fazer o verdadeiro renascimento da religião cristã. E cresciam os desvelos em torno de Ângelo, orçando já pelo fanatismo. Não lhe permitiam olhar para o pátio do convento, onde havia uma criação de galinhas e coelhos. Receavam, e com razão, que o espetáculo dos instintos procriadores dos inocentes bichos despertasse no outro inocente ideia e treias que a igreja reprovava. Escondiam-lhe o próprio sol em dias de grande calor, como se a exibição daquela vida que se derramava sobre a terra para fecundar com a luz germinadora e benéfica fosse bastante para acordar na carne pálida do seminarista a revolucionária centelha do amor. Entretanto, Ângelo bem pouco se impressionava com essas coisas e tinha para todas essas lubrificações com que a natureza estimula a vida um profundo olhar de indiferença, como se Tolis tivesse perenemente voltado para a fria religião ideal e azul, em que Ejus, únicos que a povoam e habitam, não tem idade nem sexo. Não era uma criatura humana, não era um moço que entrar na adolescência, era a sombra incolor de um obscuro beijo que se fizera carne e que o crepúsculo da tarde pedia-lhe que o não deixasse corromper-se a sensual e perturbadora luz do sol. Às vezes, ao cair da noite, quando a natureza parece abrir o peito e, para chorar em gotas de orvalho as misteriosas dores do seu parto de todos os dias, ele esconderam ao pálido enjeitado, que vivia à sombra das paredes sonolentas e úmidas de um claustro, saía a passear pelo maltratado jardim que havia nos fundos do convento. E aí, entre as cheirosas moitas das rosas silvestres, tépidas ainda do derradeiro sol que as dourara no último poente, o seu vulno triste e meigo desaparecia como um sonho de poeta ou um fugitivo devaneio de donzela. Pobre Angelo! De tu que sua alma podia conceber, só uma coisa lhe não esconderam a Bíblia. E era com o auxílio desse poema quente e cheiroso como os perfumes de cedar que ele, o infeliz, enchia de estrelas os seus devaneios de sonhador impúbere. Nesses momentos, o canto que o seu coração cantava chorando, e chorando lhe fazia agitar da boca as pétalas trementes, era o Cântico dos Cânticos, o livro do poeta rei, amante de todas as mulheres formosas do Oriente. Iron dolorosa. O Cágelo arrebatava-se nas asas da inspiração do poeta de mil amantes. Eu durmo e o meu coração vela, eis a voz do meu amado que bate, dizendo: abre-me, irmã minha, pomba amiga minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e me estão correndo pelos anéis do cabelo as gotas da noite. Eu abri a minha porta ao meu amado, mas ele já se tinha ido, era já passado a outra parte. A minha alma se derreteu assim que ele falou: busque-o, mas não o achei, chamei-lhe e ele me não respondeu. E Ângelo, quando estes versetes lhe vinham ao espírito, misturados com os suspiros da vaga saudade, que ele mal definia e em que mal acreditava, caía em fundas cismas, para as quais só havia uma conscrevel. Não versos, desses que o pulpubo exige dos poetas mundanos, porque Ângelo não conhecia regras de arte, mas lançava sobre o papel frases como as que lia no livro de Salomão, ao correr da pena, e impregnados da quente virgindade de sua alma. Quem roubasse da escura cela as tiras de papel, esquecidas sobre a tosca mesa de pinho, leria nas trêmulas linhas, aí traçadas todas as noites com mão nervosa, estranhos pensamentos como os que foram o capítulo a seguir.